Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 ao versículo de número 47. Enquanto você localiza, talvez vocês estejam percebendo isso, é algo que está acontecendo aqui na dinâmica das pregações da igreja. O Espírito Santo, nas últimas semanas, está conduzindo a gente para o livro de Atos dos Apóstolos. Eu acredito que essa deva ser, pelo menos, a quarta ministração que a gente faz a partir do livro de Atos. E eu, ouvindo a pregação que o pastor Adalberto fez domingo de manhã, incrível pregação, eu chorei muito, acordei ontem cedo e fui ouvir logo nas primeiras horas do dia. Isso ficou muito confirmado no meu coração, que Jesus deseja que a gente vire os olhos para a igreja do primeiro século, para que a gente comece ou continue a extrair lições desse legado tão poderoso que a igreja primitiva tem para dar para nós. Então hoje eu continuo nesse texto de Atos 2:42 e eu prego uma mensagem que tem como título: Poderosos, porém vulneráveis. Você pode repetir isso comigo? Poderosos, porém vulneráveis. Atos 2:42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, no nome precioso de Jesus, estamos diante da tua palavra aberta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é o conselho do justo. Ela é a vida que emana da sua boca. Ela é a espada que separa o que é do nosso espírito e o que é da nossa alma. Ela fala aquilo que produz vida e produz morte dentro de nós. Por isso nós invocamos essa voz no nosso coração. Nos levantamos como sacerdócio real para destruir nas regiões celestiais todos os inimigos de Deus. Que essa palavra tenha livre acesso aos corações. Que toda altivez, toda arrogância, toda prepotência do nosso coração se prostrem diante de Jesus e da sua glória. E que o Espírito do Senhor, Espírito de vida, possa produzir em nós um fruto excelente. E que essa palavra que nós vamos ouvir da tua boca agora possa reposicionar a nossa vida para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, por favor, e me dê sua atenção. Todas as vezes que nós olhamos para essa comunidade chamada igreja, essa comunidade que foi fundada, idealizada, pensada e edificada por Jesus e continua sendo construída, expandida pelo Espírito de Jesus hoje, que está presente conosco, que é Deus morando dentro de nós, existem duas palavras que ganham destaque e que podem se tornar realmente norteadoras da nossa visão sobre igreja. A primeira palavra que eu destaco é a palavra poder. Poder. A palavra de Jesus em Atos capítulo de número 1, antes de Jesus subir aos céus, dele ser assunto aos céus, ele estava ali discipulando aqueles homens por 40 dias e ele faz uma declaração, ele diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, no versículo 5. E no versículo 8 ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra poder em grego é dunamis, que é a ideia que nós temos de dínamo, dinamite, explosão. Aquilo que alavanca, aquilo que empurra, aquilo que faz com que algo que é duro, que é sólido, seja destruído, seja desfeito. Essa é a ideia que Jesus está colocando. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que todas as proezas, tudo aquilo de grande, de poderoso, que a sua igreja faria, que o seu corpo faria na sua ausência, faria não pela sua própria força, faria não pelo seu próprio vigor, faria não pela sua própria inteligência, faria pelo dunamis, faria pelo poder do Espírito Santo. É por isso que quando Jesus, lá em Cesareia de Filipe, declara: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que Jesus está dizendo é que as portas do inferno são uma força de resistência. As portas do inferno são muralhas fortificadas, são muros na nossa própria força intransponíveis, porque Satanás, ele é organizado, ele é estratégico, ele fortifica argumentos, ideias, sofismas, ideologias, mentalidades, e com isso ele vai gerando barreiras, diques tão fortes, que quando a gente olha parece que é impossível transpor. Tem horas na história da igreja, e diga-se de passagem, nós estamos vivendo esse tempo, um tempo semelhante a esse na história da igreja atual, que parece que a frieza, a insensibilidade, o torpor, a embriaguez das pessoas é tão grande no mundo, que a impressão que a gente tem é que a gente vai chegar nessas muralhas e nós não vamos conseguir atravessá-las. Parece que a igreja vai perder. Tem horas que a gente olha e fala: será que a gente vai conseguir passar por tudo isso? Então essa é uma boa noite para a gente se lembrar de que não é na nossa força que nós passaremos, será no dunamis, no poder do Espírito Santo, e não há nenhuma barreira que possa ficar de pé diante do poder de Deus, da autoridade de Deus que está em nós, pelo Espírito Santo de Jesus Cristo. Então a igreja, ela é poderosa, a igreja, ela suportou a história, ela suportou os embates, e eu quero aqui afunilar a minha palavra para você. Porque às vezes você fica olhando dizendo assim: ah, a igreja é poderosa, mas e eu? Então você, junto comigo, junto com quem está perto de você, você é a igreja. Então você é poderoso, você é poderosa para vencer todas as afrontas e todos os embates do inferno contra você e contra a sua família. Isso é uma boa notícia. Agora, a segunda palavra que também faz com que a gente consiga ter uma noção clara de quem é a igreja, além da igreja ser poderosa, a igreja de Jesus, ela é vulnerável, ela é imperfeita, ela é cheia de desafios, ela é cheia de problemas históricos, e é por isso que nessa noite eu gosto, e eu escrevi isso agora à tarde quando eu estava estudando, eu gosto muito de definir Atos dos Apóstolos da seguinte maneira: Atos, ele é como um trilho de um trem. Imagine isso comigo, uma ferrovia, o trilho de um trem. E as igrejas locais do primeiro século, Éfeso, Corinto, Antioquia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Tessalônica, essas igrejas, elas são vagões, elas são locomotivas. Atos é o trilho da história e as igrejas são vagões. Então, Atos, quando nós lemos Atos, ele é o suporte onde a história dessas igrejas acontece. Para você entender bem isso, é como se a gente assistisse dois tipos de produções de cinema. Alguém aqui já assistiu aquele filme O Gladiador? Levante a mão aqui para eu ver se você é igual eu que assiste filme. Aquele filme é incrível, é um clássico. O Gladiador, ele é uma narrativa cheia de ação, de emoção. Você fica preso naquela história. Você não consegue tirar os olhos. Mas ele tem uma proposta. A proposta é exatamente que você conheça panoramicamente a história do Coliseu, da vida daqueles gladiadores. Agora, existe uma diferença muito grande de você assistir o filme Gladiador e você assistir um documentário da History Channel sobre o Coliseu de Roma. Se você vai assistir um documentário, o documentário ele é minucioso, detalhista, não tem muita ação. Às vezes você dorme no meio, acorda, volta. Porque a proposta do documentário não é encher você de emoção, é oferecer para você informação. Então, Atos é esse filme de emoções. É Paulo fugindo, é Paulo caindo, é Paulo descendo, é Paulo subindo. É Pedro tendo visões, é a igreja perseguida, é Paulo naufragando, é Paulo pegando serpente. É uma ação atrás da outra. Só que se você lê só Atos, você não consegue ter noção de quem é a igreja. Porque de fato você vai saber quem é a igreja quando você vai ler as epístolas dos apóstolos. Atos mostra uma igreja poderosa na maior parte do tempo. Então, quando você lê Atos, você fala assim: meu Deus, que igreja! Daí, quando você lê as epístolas, você já não vê uma igreja tão poderosa. Você vê uma igreja muito vulnerável. Até porque a razão pela qual os apóstolos escrevem as epístolas, na maioria das vezes, é para lidar, corrigir, ensinar as igrejas a lidarem com as suas vulnerabilidades. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente se conectar com todo o legado da igreja primitiva, a primeira coisa que a gente precisa é desfazer o mito da igreja perfeita. Diga assim comigo: mito. Não, irmão, anima. O mito da igreja perfeita. Deixa eu te dar uma notícia: a igreja perfeita não existe. A igreja perfeita não existe. O que existe é uma igreja redimida, justificada, comprada pelo sangue de Jesus, que cobre os nossos pecados. O que existirá num futuro escatológico, quando a redenção de todas as coisas for consumada, então existirá a noiva de Cristo, que foi transformada, quando o que é imortal se revestir de imortalidade, e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e nós recebermos novos corpos como o de Jesus, então nós seremos semelhantes a Jesus, então seremos perfeitos. Até lá, a igreja militante, essa igreja que eu e você construímos quando nos ajuntamos, ela não é uma igreja perfeita. Ela é uma igreja vulnerável, cheia de vulnerabilidades. Esse mito da igreja perfeita, inclusive, é o que faz muitas pessoas semanalmente transitarem de uma igreja local para outra igreja local, de uma comunidade para outra. Porque todas as pessoas, em sua maioria, quando não tem uma razão muito justa para deixar uma igreja, eles estão deixando uma igreja porque eles estão acreditando no mito de que eles vão achar uma igreja perfeita. que eles vão achar um pastor perfeito, que eles vão achar uma ideia de igreja superior. Então eles transitam, eles são nômades evangélicos. Eles estão de tempos em tempos se associando e se frustrando, aderindo e sofrendo. Por quê? Porque eles não entenderam que a experiência de ser igreja está associada à experiência de lidar com a vulnerabilidade de quem caminha comigo. Se eu sou igreja com você, você é igreja comigo. Vai chegar um tempo que a minha vulnerabilidade vai estar claríssima para você, e a sua vulnerabilidade vai estar claríssima para mim. A gente lê Atos 2 e 42, e a gente vê esse relato de Lucas, e a gente tem uma ideia de uau, essa igreja é perfeita. Por quê? Porque a condensação que Lucas faz ali dá a ideia de que é uma igreja sem problemas. Só que no capítulo 5, dois capítulos depois, você já tem um problema na vida daquela igreja, de um casal que morre dentro de um culto, porque estavam construindo uma cultura de mentira para o Espírito Santo, Ananias e Safira. No capítulo 6 daquela igreja, você já percebe um problema. Por quê? Porque havia uma segregação racial, étnica, que as viúvas gregas não estavam recebendo a cesta básica, só as viúvas judias. Então se levanta um problema, o problema chega para os apóstolos, porque está havendo discriminação dentro daquela igreja. E quando você vai olhar para toda a carta, para as cartas do apóstolo Paulo e dos apóstolos às igrejas, você vai olhar e você vai encontrar coisas do tipo, preste atenção, a igreja de Jerusalém, como eu acabei de falar, ela vai ter que lidar com essa questão dos gentios e dos judeus. Os judeus não aceitam quem não é judeu. É tipo aquela época que a gente achava que só ia para o céu quem era da nossa igreja. Você lembra dessa época ou não? Que todo mundo que mudava de igreja mudava debaixo de maldição, de sentença de morte. Vai, rebelde do inferno, o mármore está aceso para te receber. Deixa eu explicar uma coisa para você: de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou você foi chamado por Deus para abençoar, ou você foi chamado por Deus para amaldiçoar. Tá feliz ainda? A irmã ali tá feliz, ela tá fazendo assim, ó. Não, não tem nenhuma. Contra Israel não vale encantamento. Foi isso que saiu da boca de Balaão quando ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Inclusive a gente precisa começar a pensar nisso, porque se o irmão da igreja aqui do lado é de Deus, ama a Deus, vive para Deus, glorifica a Deus, e você vem de lá para cá e eu sou de Deus, amo a Deus e glorifico a Deus, você mudou de endereço, você não mudou de igreja, porque a igreja é uma só. Eita. Acho que dá para você dar um aplauso. Então, Jerusalém está lidando com essas coisas. Quem vai para o céu? É só o pessoal da nossa igreja. Não, o pessoal da outra igreja não vai. Esse vai. Segunda coisa, a igreja da Galácia, os Gálatas, eles estão lidando com legalismo, abandonando o evangelho da graça. E a igreja de Corinto, não dá nem para mencionar. Divisões, idolatrias, a lideranças, imoralidade sexual, disputa jurídica entre os irmãos. Paulo gasta duas cartas só para tentar alinhar as vulnerabilidades daquela igreja. Éfeso, esfriamento do amor nas relações. Vulnerabilidades. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Na mesma carta aos Coríntios que Paulo, no capítulo 6, chega e diz assim para eles: vocês não têm ninguém maduro entre vocês para julgar os problemas de vocês, vocês não sabem que vocês vão ter que julgar os anjos. Na mesma carta, Paulo tem que ensinar eles a lidar, no capítulo 12, no capítulo 14, com os nove dons do Espírito, porque os 9 dons do Espírito estavam operando na igreja de Corinto. A igreja mais vulnerável era a igreja mais poderosa. Sabe por quê? Porque Deus não tem nenhum tipo de problema com a nossa vulnerabilidade. Deus tem problema com a nossa arrogância. Deus não tem problema com a nossa vulnerabilidade. Paulo chega para Deus e diz assim para Jesus: tira esse espinho da minha carne. Eu não aguento mais, é um mensageiro de Satanás que bate na minha cara. O que que Paulo estava querendo? Que Jesus arrancasse as suas vulnerabilidades. Aí Jesus olha para ele e fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a sua vulnerabilidade que te coloca de joelhos diante de Deus, e por isso que Ele pode alcançar o seu coração. Então a gente precisa se desfazer dessa mitologia, dessa igreja perfeita. A igreja de Atos, ela não é perfeita. A igreja de Atos, ela não é uma igreja sem problemas e muito menos sem vulnerabilidades. Hoje em dia, irmãos, essa palavra aqui é muito pastoral para o seu coração. Hoje em dia a gente está muito escandalizável, talvez porque a gente conheça poucas escrituras. Se você ler Gálatas capítulo 2, você vai ver o nível de um diálogo de Pedro e de Paulo. Você acha que eles iam sair no tapa? Porque Pedro estava dissimulando, uma hora era uma coisa, outra hora era outra. E Paulo chegou e disse assim: ó, e eu resisti a Pedro no rosto, porque ele era repreensível. Sabe o que é isso? Sabe aquelas horas assim que um cara tá assim, aí o outro pega e segura? Já viveu essa história ou não? Ai, pastor, na liderança da igreja. Na liderança da igreja, por quê? Porque a igreja é feita de homens. A gente acha que os líderes da igreja são, o quê? Superman Gospel! Paparará, papá. Por isso que tem muitos pastores se suicidando. Ano passado nós vimos uma onda de suicídio de pastores, por quê? Porque eles aceitaram isso, eles aceitaram que as pessoas olhassem para eles e dissesse assim: orem a Deus por mim, sejam de Deus por mim, busque a Deus por mim. E eles foram pegando aquela carga que só Jesus suporta. Chegou uma hora que eles não aguentaram e sucumbiram. Eu quero olhar para você nos seus olhos essa noite com muita coragem, muita ousadia do Espírito, e dizer para você: eu sou vulnerável. Eu sou vulnerável. Alguns de vocês podem caminhar comigo por anos. Alguns de vocês podem caminhar comigo por meses. Uma coisa certa: na medida que você caminhar comigo, você vai conhecer as minhas vulnerabilidades. Mas também na medida que você caminhar comigo, você vai conhecer a minha paixão e o meu amor por Jesus. E você vai entender por que Jesus ainda acredita em mim. Vocês perceberam como que a gente tem uma dificuldade de dizer: é isso aí? Por quê? Porque para nós tolerar a vulnerabilidade das pessoas ainda não é manifestação de espiritualidade. A gente ainda busca pessoas perfeitas. Não, Deus não busca pessoas perfeitas, Deus busca pessoas inteiras. Davi não era perfeito, Davi era inteiro. Moralmente, Saul era muito melhor do que Davi. Saul nunca cometeu um adultério, e que Deus nos guarde de cometer um adultério. Saul nunca cometeu um assassinato, e que Deus nos guarde de cometer um assassinato. Mas Deus chegou, Deus que é onisciente, chegou para Samuel e disse assim: diz para Saul que hoje eu estou rasgando o reino dele e estou dando para alguém melhor do que ele. Como assim melhor? Como assim? Não, Saul é melhor do que Davi. Não, Davi é melhor do que Saul. Porque Saul fazia o certo sem interesse de coração, fazia o certo tentando se assentar no lugar de Deus. Davi fazia o errado, gritando para Deus: não me lança fora da tua presença, me ajuda, eu quero vencer isso. Percebe? Aí Deus chega e diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Por quê? Porque era perfeito? Não, porque era inteiro. Porque quando dizia sim, era sim. E quando dizia não, era não. Vulneráveis. Abraão, vulnerável, não suportou a primeira sugestão de Sara, pegou uma escrava para burlar o processo, mentiu para o faraó do Egito, vulnerável. Deus chega para Abraão e fala: Abraão é meu amigo, não vou ocultar nada dos meus planos dele. Por quê? Porque é vulnerável, mas é inteiro. Estão percebendo a lógica de Deus? Porque Deus não se ilude com os nossos, com as nossas encenações teatrais. Deus sabe quem nós somos. Deus conhece as nossas vulnerabilidades. E é por isso que Ele não acolhe você pelo que você é hoje. Ele acolhe você pelo que Ele sabe que o Espírito dEle vai fazer que você seja amanhã. É por isso que Jesus diz assim: venham todos. Não é porque Ele está chamando todos prontos, é porque Ele sabe que a vulnerabilidade humana é a grande matéria-prima para que Ele construa heróis e heroínas do Evangelho. Quem fica com Jesus até o fim é gente que sabe que não pode chegar ao seu fim se não chegar junto com Jesus. Quem fica com Jesus até o fim é quem sabe que não pode chegar ao seu fim se não estiver junto com Jesus. Eu quero que você hoje olhe para suas vulnerabilidades e diga assim: sejam bem-vindas. O Senhor vai transformá-las em poder. O Senhor vai transformá-las em virtudes. Sabe, você tem uma vulnerabilidade de mentir. Aprendeu a mentir com seus pais? Foi? Foi. Jesus vai transformar isso na virtude da verdade em você. A cada vez que você manifestar mentira, você vai para o lugar do arrependimento e vai dizer: Espírito Santo, me ajuda a falar a verdade. E no passo dos anos, no passo dos dias, você vai olhar e vai dizer: ué, cadê a mentira que havia em mim? Jesus vai dizer: transformei em verdade, porque você admitiu que você era vulnerável. Eu estou te transformando em alguém poderoso. Então essa igreja não existe na história, mas ela existe na mente de Jesus. Jesus olha para mim e para você e sabe que nós ainda não somos, mas Ele também sabe que um dia nós seremos. Por isso que Jesus continua te trazendo aqui culto a culto. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem noites que você chega aqui e que só Deus e você sabem o que você viveu durante uma semana. Só Deus e você sabe o nível dos pecados que você praticou naquela semana. Só Deus e você sabe a condição dos seus pensamentos naquela semana. Só Deus e você sabe onde seu coração repousou naquela semana. E aí você olha e diz assim: eu não vou. E aí um poder dentro de você diz assim: você vai. E você vem. E você no início não está sentindo nada, você está frio. Mas de repente aquele hálito de vida do Espírito Santo começa a soprar dentro do seu interior. Aquele lugar onde a morte estava tocando você começa a ser alvejado, cheio, repleto pela vida. E aí você se joga nas garras da graça. Você cai no colo de Jesus e abraça Jesus. E a pergunta que você faz é: por que que você insiste, Jesus? E aí Jesus diz assim: porque eu não te escolhi pelo que você é, eu te escolhi pelo que eu sei que você vai ser. Agora, como então ser tão vulnerável, mas se tornar poderoso? Me dá um processo, pastor. Me dá uma chave. Dou. O que essa igreja fez? Duas coisas, poderiam ser seis, mas eu quero ser conciso. Vou falar as duas principais. Essa igreja de Atos, sobretudo, embora não seja igreja perfeita, mas ela é a igreja que tem uma efusão do Espírito de Deus dentro dela. Então, sabe qual é a melhor forma de você lidar com as suas vulnerabilidades? Se você procurar alguém que vai treinar o teu caráter, ou vai tentar treinar o teu caráter, a pessoa vai dar para você, ela vai dizer assim: ó, você tem que mudar, muda. E aí você vai começar a tentar mudar. É isso, não é? Mas deixa eu te dar uma chave superior. Você e eu estamos cheios de vulnerabilidades que a gente quer triunfar sobre elas. É ou não é, meu irmão? Então o que eu tenho que fazer? Se tranca num quarto. Coloca um fundo musical. Ou não coloca. Abre a janela ou fecha. Vê lá a forma como você se sente bem. Fecha os seus olhos e começa a dizer: Jesus, me dá o Espírito Santo. Jesus, me dá o Espírito Santo. Não, pastor, eu já fui batizado no Espírito Santo. Então, Jesus, me renova pelo teu Espírito Santo. Me enche do teu Espírito Santo. Clame até o Espírito Santo começar a se mover dentro de você. Porque é isso que fazia com que essa igreja fosse tão extraordinária, lidando com tanta coisa, mas ela estava cheia do Espírito. O Espírito de Deus estava regando aquele território vazio, vulnerável, o pecado. O Espírito Santo estava banhando aquilo. E quando o Espírito Santo começar a banhar você, você vai começar a ser empurrado para o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para viver dois poderes que essa igreja vivia. Primeiro, diga comigo: o poder da visão. Poder da visão. Olha o que Lucas diz, Atos 2 e 42. Lucas diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. O que significa? É que o Espírito Santo gerou dentro dessa igreja um desejo, uma fome de conhecer, de saber, de entender qual é a visão que Jesus tem sobre eles e o que Jesus espera que eles se tornem. Nós vivemos em um tempo de rótulos. Rótulos. Todo mundo tem um rótulo para você. Eu não sei se você lembra, se você foi um bom aluno no colégio, você não foi levado, você nunca fez essa brincadeira. Se você ria, porque você já fez. Lembra que na escola tinha uma brincadeira que você chegava assim, escrevia num papelzinho burro, né? Aí você vinha, teu amiguinho estava sentado, aí você punha um durex aqui e colava nas costas dele. Já viu essa brincadeira ou não? Hã? Já fez? Olha a vulnerabilidade aí, ó. Aí o amigo andava, aí todo mundo, caca, e o cara não sabia, todo mundo, ah, é burro, tal, e ninguém, o cara não sabia do que estavam rindo, até a hora que alguém falava: ó, colaram um negócio nas suas costas. Sabe o que acontece hoje em dia? Tem um monte de gente colando um monte de rótulos na nossa vida. Tem um monte de gente dizendo assim: ó, você tem que ser assim, você tem que se comportar assim, você tem que viver assim. São rótulos, expectativas humanas. Gente que está chegando dizendo: ai, mulher bonita é assim, mulher feia é assim, Homem bonito, como é que tem que ser? Cabelo liso, olho azul, bem magrinho, né? Que antes o estereótipo do homem bonito era marombadão, Stallone Cobra. Agora não, agora tem que ser magro, não pode ser marombado. Olha aqui para mim. Você acha que o que define você é a sua estética? Todos nós, quando morrermos, se formos exumados, teremos a mesma estética de caveira. A mesma. Você acha que o que define você mesmo é quantos seguidores você tem no Instagram? Quantas pessoas você tem no seu relacionamento? Não. Jesus tem uma visão sobre você. Jesus tem uma singularidade para você. Jesus tem algo na sua vida que Ele quer que você faça. Alguém que Ele espera que você seja. Um fruto que Ele espera que você dê. Uma história que Ele espera que você construa. Que construa, que não tem que ser igual a minha. Que não tem que ser igual a do pastor Jefferson. É uma singularidade única, genuína para você. Você tem que ter fome de conhecer que singularidade é essa. É por isso que essa igreja procurava um ensino. Por quê? Porque ela queria saber qual é a visão de Jesus para nós. O que Jesus quer que a gente seja. E só existe, querido, uma coisa que vai fazer com que você, sua família, seus negócios possam encontrar um lugar no futuro. É a sua visão. O que é a visão, pastor? A visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Sabe o que é a visão? A visão é você, líder da sua casa, orar a Deus e achar em Deus uma visão do futuro da sua família. Aí você vai lá no futuro, tira uma foto. Pá. Aí você volta para o presente com aquela foto e mostra para os seus filhos. E diz assim: filhos, é para esse lugar aqui que Jesus está nos levando. Aqui está o nosso futuro. Eu enxergo um futuro para vocês. E os seus filhos vão olhar e vão dizer: esse futuro é incrível, pai. Então esse é o futuro que Jesus tem para nós. E aí o que você faz? Você envisiona seus filhos. Ah, isso aí não dá certo, pastor. Não dá para saber se dá certo ou não enquanto não terminar. O grande desafio da nossa vida é que a gente vive sem um retrato do amanhã. A gente vive esperando a vida passar. Se hoje eu perguntar para você assim: quem você será daqui a 10 anos? Você consegue me responder? Não, não adianta fazer isso. A pandemia mostrou que nenhuma organização é suficiente. Mentira. Tem gente que está sofrendo muito nessa pandemia, mas a organização de 10 anos atrás está dando para ela uma pandemia bem melhor do que a de muita gente. Ah, mas o que adianta tudo isso e morrer? Sim, mas aí morrer, todo mundo vai morrer um dia. Mas a gente precisa acabar com essa espiritualidade que desconstrói o planejamento do homem. Deus nunca disse para a gente: não planeje. Deus disse assim: planeje. Entregue o seu plano para mim, e eu dou o sim ou não se esse plano vai acontecer ou não vai acontecer. Mas Deus nunca disse assim: não pense. E mais além disso, nós nos aplicamos a buscar o plano de Deus para nós. Então a pergunta tem que ser assim: Deus, quem eu vou ser daqui 10 anos? Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus não voltar e se eu não morrer, eu sei quem eu serei daqui a 10 anos. Eu não sei onde eu vou estar. Eu não sei onde eu vou morar. Mas eu sei quem eu vou ser. Eu vou ser um pregador com mais consciência das minhas vulnerabilidades. Com mais consciência de que eu não consigo fazer todas as coisas. Com mais experiência em saber que só Deus pode fazer algumas coisas. Com mais graça para liderar e para fazer coisas que eu faço hoje. E com muito mais paixão por Jesus do que eu tenho hoje. Porque todos os dias da minha vida eu paro para Jesus e pergunto: quem que eu vou ser? Ele disse: você vai ser o mesmo de hoje, mas as suas experiências vão ser muito maiores do que as que você tem hoje. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, ser um despertador para a tua consciência. Não deixe as tuas vulnerabilidades te pararem. Tem muita gente parada nas vulnerabilidades. Ah, mas a minha história, mais o meu pecado, mais o meu erro, mais o meu desafio. Não, não. Entre em um quarto, abra sua Bíblia e diz: Jesus, conta para mim quem é que o Senhor quer que eu seja. Conta para mim quem é que o Senhor quer que eu me torne. Ele vai contar para você. Aí sabe o que você vai fazer? Pá. Vai bater uma foto. E vai mostrar para todo mundo que ama você. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia, você vai encontrar alguém no teu caminho que foi um futuro e bateu uma foto. Aí você vai encontrar essa pessoa, a pessoa vai dizer assim para você: você tirou uma foto do futuro? Aí você vai dizer: tirei. E aí a pessoa vai dizer assim: eu também. Só me mostra a sua foto. Aí você vai fazer assim. Aí a pessoa vai dizer: não acredito. Pega a tua... Espera um pouquinho. Pega a tua foto aqui. Coloca ela aqui. Ó! Oh! Encaixou! A tua foto! Encaixou com a minha foto! E fez uma fotona! Sabe que dia é esse? É o dia que você sai da prisão e vira a segunda pessoa do Egito. Porque 15 anos atrás você foi e tirou uma foto do futuro e você viu o sol, a lua e as 11 estrelas se curvando diante de você. Só que aí chegou um dia que o faraó também tirou uma foto do futuro e viu vacas morrendo, espigas definhando. Você cruzou sua foto com a do faraó. O faraó olhou para você e disse: você é o homem que eu esperava. E você olhou para o faraó e disse: você é o homem que eu esperava. Então a tua vida muda. Sabe como que isso se chama no mundo profético? Deus remindo o seu tempo. Sabe o que é isso? Presta atenção, irmão. Ah, como que eu queria entrar dentro de você para você entender o que eu estou falando. É uma porta de elevador abrindo um dia e você encontrando com alguém. Um cara está saindo, você está entrando. Você bate nele. Ele: ô, desculpa, pega um negócio. Aí fala: vamos tomar um café? Vamos. Aquele cara está com a fotografia que completa a tua foto. Aquela pessoa está com a chave que completa a tua vida. Mas sabe qual que é o grande problema da gente? É que a gente vive para agora. A gente acha que tudo que existe é agora. Eu venho em nome de Jesus destruir esse sofisma da tua mente e dizer para você: existe um futuro glorioso para você. Você tem futuro. Ah, pastor, está acontecendo uma pandemia. O mundo não vai acabar nessa pandemia. Tem um futuro glorioso para você. Levanta a sua cabeça, sacode essa poeira e vamos olhar para o futuro, porque tem algo genuíno de Deus para cair no teu coração. Segundo poder, o poder dos relacionamentos. Diga: relacionamentos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que mais? Na comunhão e no partir do pão. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe onde estão as grandes mudanças da nossa vida, as grandes chaves da nossa vida? Estão na mão de alguém. A grande virada do teu caráter está na mão de um mentor que vai te burilar até não sobrar mais nada de você. Sabe onde estava a grande virada do caráter de Davi? Não estava em Golias, não estava em Saul, estava em Natã. numa mesa, sem nada espalhafatoso, sabe? Sem titiriti, eu te digo, meu servo, nada disso. Um cara que sentou numa mesa e disse assim, contou uma historinha e disse: então, tinha um homem assim, assim, com muitas ovelhas, o outro tinha um só, o cara foi e pegou a ovelhinha dele. O que, que a gente tem que fazer com esse cara? Mata! Esse cara é você, Davi. Ó, ore a Deus por um Natan. E quando ele aparecer, não mate ele. Ele é a grande chave para levar você para o futuro que Deus esperou para você. O problema é que a gente não quer os Natans, a gente quer os Samuéis. Aqueles que fazem a gente acreditar que Deus vai fazer coisas grandes. A gente ama Samuel. Samuel vem, unge a gente, taca óleo na gente, a gente fica cheio. Daí quando o Natan chega, só que o Natan é o cara que está te preparando para você sentar no trono, não da terra, mas assentar nas regiões celestiais. Só que isso só acontece quando você abraça a mesa. O partir do pão. Quando você olha e diz assim: eu vou arriscar me aproximar. E sabe por que, que a gente não gosta de se aproximar das pessoas? Meu Deus, eu não aguento mais esses papéis. Faz alguma coisa por mim, Jesus. Perdi tudo. Sabe por que, que a gente não gosta de se aproximar? Por quê? Porque quando a gente se aproxima, as pessoas vão ver as nossas vulnerabilidades. E a gente gosta dessa cara de perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ó, você já teve a experiência de alguém estar aqui em cima e de repente a pessoa desabar e mostrar a vulnerabilidade? Já viveu isso ou não? O senhor tá aqui, você tá alguém pregando e de repente o cara abre a vulnerabilidade, você percebe que aquela muralha desconstruiu e o cara ficou vulnerável? Já ou não? Sabe o que, que a gente sente? A gente fala assim: uau, que incrível, como ele é corajoso, como ela é corajosa. A gente se identifica, rola aquela empatia na hora. Por quê? Porque você olha assim, cara, tá falando de mim, olha só, é vulnerável. O religioso não, o religioso repulsa logo, diz: ah, não serve para mim, é muito vulnerável. Mas o cara que está no Espírito de Jesus, ele se abre. Mas então a gente gosta muito de ver as pessoas abrirem a sua vulnerabilidade, mas a nossa vulnerabilidade, a gente odeia abrir. É por isso que às vezes na vida pastoral, a gente chega para as pessoas e a gente fala assim: tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Ó, eu tô aqui, tá? Precisar de mim? Tá bom. Um mês, dois, três, cinco, seis meses, estoura a bomba. Pá! Aí a gente fica olhando e dizendo: meu Deus, faz um ano que está acontecendo. Faz seis meses que eu passo por essa pessoa e digo assim: tá tudo bem com você? E ele diz: tá tudo bem. Por quê? Porque a gente não gosta de mostrar as nossas vulnerabilidades. Mas você sabe por que que a gente não gosta? Tá preparado? Eu tô terminando. A gente não gosta porque a gente não sabe lidar com a vulnerabilidade das pessoas. Quando alguém mostra vulnerabilidade para nós, a vulnerabilidade da pessoa vira assunto. E como você já esteve em algumas mesas que a vulnerabilidade das pessoas virou assunto, você não tem segurança para que a sua vulnerabilidade seja ouvida, porque você corre o risco dela virar assunto também. Então é por isso que nós estamos cada vez mais distantes. E é por isso que Satanás está nos pegando cada vez mais fácil. Porque ovelhas foram feitas para andar em rebanho, não para andar sozinhas. É por isso que cada vez mais a gente está tentando resolver os nossos problemas sozinhos. É por isso que cada vez mais a gente tem mais medo de um gabinete Não. Não. A igreja que eu vejo não é uma igreja vulnerável, que não se escandaliza com a vulnerabilidade de ninguém, porque conhece bem as suas próprias. Eu não me escandalizo com a sua vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque eu conheço muito bem as minhas. Eu não me escandalizo com nada que é humano, porque eu sou humano e nada do que é humano me causa estranheza. E é por isso que nessa noite, nós olhando para Atos dos Apóstolos, sabe o que, que o Espírito Santo está dizendo para nós? Se aproximem. Se aproximem. Volta para a mesa. Volta para a mesa. Encontre os maduros da igreja que vão ouvir você para te curar e não vão te ouvir para te expor. E senta na mesa deles com graça e misericórdia, porque o púlpito cura a mente, mas a mesa cura corações. Eu não acredito numa igreja que vive de púlpito. Eu acredito numa igreja que se alimenta do púlpito e se derrama na mesa, que come do púlpito, que chora na mesa. Eu acredito nisso. Essa é a igreja que eu vejo. É uma igreja que acredita no que ouve, mas que se derrama quando está sentada. Não. Não, nós estamos no meio de uma pandemia. Estamos. Nós estamos distanciados socialmente? Estamos. Mas nós não vamos estar distanciados para sempre. Mesa. Mesa. O poder de uma mesa. Uma mesa com pastor só? Não, uma mesa com teu irmão. Sabe? Sabe, Adelso? É o Gustavo. Olhar para você e dizer: cara, eu vou na tua mesa. E você abraçar o Gustavo e dizer para ele: vem, filho. Porque eu nunca pegaria os pecados do meu filho e exporia. Vem, filho. Que aqui na minha mesa tem o Espírito de Jesus para te encontrar. Vem, filho. Sabe qual é o grande risco? Se a gente não levar as nossas vulnerabilidades para a mesa, elas vão virar pecados praticados. Se a gente não levar a vulnerabilidade para a mesa e confessar, a gente vai praticar o pecado. E é muito mais difícil curar um pecado praticado do que tratar uma vulnerabilidade. Eu espero, queridos, que essa palavra ache um lugar no teu coração. Eu sei que essa não é uma palavra para a gente reagir, para a gente... Não, 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 essa é uma palavra para a gente sentar, ir para casa, olhar e dizer: meu Deus, o que, é que eu vou fazer com essas vulnerabilidades? Aí Jesus vai dizer para você: acha o que eu enxergo da tua vida. E ache uma mesa segura para você falar delas. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Olha aqui nos meus olhos. Eu amo vocês. Eu amo a igreja. Nós estamos aqui, os pastores dessa igreja estão aqui. Ontem nós tivemos uma mesa. E nós estamos construindo uma mesa para que as nossas vulnerabilidades estejam expostas e a gente possa se curar uns aos outros. Nós sempre que estamos juntos, estamos tentando construir essa mesa segura. Eu quero que você acredite nisso, meu irmão. Você... pode orar comigo essa noite. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor tem uma expansão para nos dar. O Senhor tem ministérios para nos entregar. O Senhor tem uma colheita grande para realizar. Mas nós precisamos deixar de ser uma máquina de fazer gente ferida. Nós precisamos, Senhor, achar um lugar seguro de uma família espiritual, de uma paternidade, Senhor, não só de uma pessoa, de um presbitério, mas de uma paternidade no corpo. Que cada homem dessa igreja, que cada mulher dessa igreja, que cada menino dessa igreja, que cada moça dessa igreja receba no ventre as contrações de um pai, de uma mãe parturiente. Que cada moço, que cada rapaz, que cada filho dessa casa receba no seu ventre, Senhor, o gemido de alguém que tem um filho para dar à luz, um filho espiritual. Que nós possamos ter as vulnerabilidades uns dos outros guardadas em lugares de oração, de intercessão, de sinceridade, de verdade. Para que nós tenhamos segurança. Para que nós tenhamos segurança uns nos outros. E para que as nossas vulnerabilidades não se tornem pecados praticados e consumados. Senhor, eu oro para que cada filho teu que está como Davi em cima do palácio, mas que ainda não desceu da janela, que ainda não praticou o que vai se arrepender o resto da vida, que ainda está no campo da vulnerabilidade, Senhor, traga pelo Espírito para uma mesa sarada e segura. Levanta, Senhor, uma maturidade no meu coração para lidar com a vulnerabilidade dos meus companheiros, dos meus companheiros de ministério, da minha mesa, dos meus amigos. Nós oramos por isso, Senhor. Nós somos miseráveis diante de Ti. Nós precisamos do Teu favor. Nós somos poderosos, mas nós somos vulneráveis. Eu oro a Ti nessa noite, Senhor. Eu oro por cada pai, por cada mãe, no nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor.